Eu gostava de vos dar as boas-vindas à Comissão de Educação e Ciência. Eu tinha aqui, que estariam provavelmente 5 pessoas, vieram 4. Eu tenho aqui os nomes, não sei se confirmam, o Dr. António Vicente.
Não pôde vir.
O Dr. Raul Santos Jorge. O Dr. Gonçalo Leite Velho. A doutora Maria João Cebola e o professor doutor João Leitão. Sejam muito bem-vindos à nossa comissão e eu iria primeiro explicar as regras do jogo. Os peticionários têm duas intervenções, uma no início durante 10 minutos para apresentarem as vossas questões, preocupações. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para comentar ou fazer perguntas e depois terão, no fim, uma intervenção de 10 minutos novamente. O tempo está marcado naquele relógio que ali está a vermelho. Quando chegarem próximo do fim do tempo que vos é alocado, eu farei um sinal ou indicarei que tem pouco tempo para terminar a intervenção. É com muito gosto que nós os recebemos aqui na comissão e eu não sei quem vai fazer a intervenção inicial. Vai ser... Muito bem. O professor Gonçalo Leite Velho fará a intervenção inicial e terá 10 minutos para fazer. Não sei se quer partilhar essa intervenção com mais alguém.
Sim,
ficará à sua descrição. Mas no total terá 10 minutos para esta intervenção. Eu passava a deixar o telefone.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. É com muito gosto que o SNESUP é mais uma vez acolhido nesta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, com a qual gostamos sempre de colaborar e na qual é sempre importante que possam ouvir, de facto, a voz dos docentes e investigadores do Ensino Superior e Ciência. O problema que nos traz aqui é um problema que já é de todos conhecido. Há 7 anos que se arrasta e é, de facto, importante que se possam desenvolver medidas sobre o mesmo. Ele implica centenas, se não mesmo milhares de docentes, não conhecemos o número, e essa questão do desconhecimento do número deve nos servir de alerta acerca da forma como o próprio Estado Central está a administrar aquilo que são as estatísticas do ensino superior e ciência, porque de certo que não necessitaremos de recorrer a terceiros para recolher aquilo que são os números dos afetados por este problema. Gostaríamos de transmitir também o nosso agrado em relação à forma, em particular como o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, soube trazer este assunto para fora da gaveta onde estava encerrado e de conseguir com isso recuperar um processo que tinha sido já trabalhado a 29 de maio do ano passado nesta mesma Assembleia da República, numa iniciativa que acolheu os docentes do ensino superior e investigadores afetados por este problema. E gostaríamos também de notar que é positivo que outros grupos parlamentares tenham também recuperado as propostas que então estavam em cima da mesa, em particular o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, e olhar com um certo estranhamento em relação àquilo que foi a proposta do Partido Socialista, sobre a qual gostaríamos de deixar um pequeno comentário. O SNESUP, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, é um agente do ensino superior com muitos anos de experiência, temos 26 anos já, e há muito tempo temos uma relação com o CSISP e com o CRUP. Há 3 questões que nós conhecemos sobre essa relação. É difícil, é cara e geralmente acaba mal. Portanto, gostaríamos de deixar este recado em relação ao Partido Socialista, que agora incorpora a questão do CSISP e do CRUP dentro desta questão, porque dificilmente conseguimos ter a raposa a guardar o galinheiro. E já olhámos no passado, inclusive houve uma cisão dentro dos dirigentes das instituições, entre os dirigentes dos maiores politécnicos e os politécnicos mais pequenos, exatamente porque nem todos os colegas concordam acerca daquilo que tem sido o posicionamento do CSISP sobre esta matéria. Esperamos com isto que aquilo que esteja indicado seja uma alteração de posicionamento do CSISP e do CRUP em relação a este problema e esperamos também que ele seja um envolvimento que já tinha sido iniciado e trabalhado ao nível do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, através da constituição de grupos de trabalho que se debrucem sobre as matérias dos estatutos da carreira docente. Deixo agora a palavra para os meus colegas para alguns testemunhos acerca daquilo que se está a passar ao nível das instituições e sobre o problema da precariedade no ensino superior e ciência.
Sim, Raul Santos Jorge, professor da Faculdade de Ciências de Lisboa, membro da direção do SNESUP. De facto, neste momento vive-se com vivem-se momentos conturbados a nível quer do ensino superior, quer a nível das áreas de investigação, porque de facto assiste-se a uma enorme precariedade dentro desta área, quer relacionada com questões relativas à transição de vínculos, como o meu colega já há pouco falou, que penso que deve ser mais uma vez abordado e penso que torna-se da maior urgência que haja esse prolongamento da possibilidade da transição de vínculos. E, por outro lado, a nível da ciência, assistimos a vários fenómenos importantes. Ponto 1, temos uma imensa horde de pessoas que trabalham em ciência, produzem excelentes resultados, lideram projetos de investigação, publicam artigos, mas que, de facto, não têm lugar no sistema, portanto são pessoas que continuam eternamente a viver de bolsas, mais bolsas, mais bolsas e mais bolsas. Penso que se torna urgente resolver de uma vez por todas este problema, porque de facto não é produzir ciência, fazer ciência topo de gama, passa a expressão, não é compaginável com precariedade e com viver sistematicamente de mais bolsas e de mais bolsas. Por outro lado, paralelamente a esta dificuldade que os nossos jovens, e alguns deles já não são tão jovens quanto isso, têm de se introduzir no sistema, assistimos a um dramático envelhecimento relativamente quer às universidades, quer aos politécnicos, quer aos investigadores dos laboratórios de Estado. Porque há aqui uma outra fatia que importa também ressalvar, é que a investigação, em grande parte, é feita dentro de organizações ligadas ao ensino superior, mas também a investigação em Portugal que é feita por via dos laboratórios de Estado. Portanto, resumindo e concluindo, há uma enorme situação de precariedade que não permite a incorporação de novas pessoas dentro do sistema. Ponto 2, existe um envelhecimento do corpo docente a nível do ensino universitário e assim a nível do ensino politécnico. Ponto 3, assiste-se também a um envelhecimento por parte de outros agentes de investigação, nomeadamente aqueles que estão diretamente ligados com os laboratórios de Estado. Portanto, parece-me que nós já temos anos suficientes de democracia, também já temos todo um conjunto de experiências relativamente ao financiamento da ciência, mas parece-me que é importante agora fazer um balanço e, de uma vez por todas, avançar no sentido de resolver estas questões que há pouco referi.
Bom dia, Maria João Cebola, Escola Superior Náutica Infanto Henrique. Eu gostava de chamar a atenção para a utilização abusiva que é feita da figura do docente convidado, que de facto não funciona nos moldes para que foi inicialmente previsto, mas funciona para, de facto, suprir necessidades permanentes das instituições, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira que é conveniente para quem dirige as instituições. Ou seja, são docentes que, de facto, vão suprir necessidades permanentes, mas que, ao mesmo tempo, não podem ter voz dentro da instituição, porque estão sempre com vínculos precários, porque nem sequer o que diz a lei é seguido nas instituições, que a maior parte, apesar de deverem ter que usar contratos superiores a 2 anos, de facto não o fazem, usam a figura do contrato anual, o que significa que as pessoas estão permanentemente numa situação sem saberem para que lado é que vão cair no próximo ano, se sequer vão ter emprego, se vão ter emprego nas mesmas condições, etc. Portanto, isso funciona depois no sentido de poderem ser facilmente manipulados, poderem ser levados a aceitar qualquer tipo de cargas horárias basicamente, a fazer todo o tipo de trabalhos, mesmo aqueles para que eles não estavam, a figura do docente convidado não estava inicialmente programada. Portanto, eu gostava de chamar a atenção para este ponto, que é de facto extremamente grave e que faz com que as pessoas se silenciem mais, porque de facto sentem que não têm possibilidade de dar voz às suas, àquilo que de facto sentem. Obrigada.
Bom dia, João Leitão, Instituto Politécnico da Guarda. Eu chamaria a atenção e reforçaria aqui alguns aspectos que os meus colegas também já abordaram, quando se dizia que era difícil ligar esta relação com o CRUP e com o CISP. Quero dizer que muitas das vezes as situações, sobretudo em período transitório, onde as pessoas, os colegas discordam das soluções que lhes foram para cada um dos seus casos, a única hipótese que têm é recorrerem a tribunal. Dou-vos um exemplo muito concreto, que são os encarregados, e o mesmo encarregado no litoral e num instituto politécnico tem uma solução, no instituto politécnico no interior tem outra solução, o mesmo tempo de contrato, soluções diferentes, e isto seria importante que, do ponto de vista da regulamentação, se homogeneizasse para que um não fosse diferente do outro. Seria fundamental chamar a atenção para que a média das idades das pessoas que estão no ensino superior anda a rondar já mais que os 50 anos, portanto há algum problema aqui, se terá também que a futuro resolver. E sinceramente também chamar a atenção para a questão da representação do sindicato na própria assembleia do próprio Politécnico e nos outros órgãos, que não temos praticamente representação, não temos representação, não é praticamente, sendo que noutras instituições como empresas, muitas vezes estamos representados, ou bem que estamos numa democracia participativa, ou não estamos, não faz sentido estarmos arredados desse espaço. E um outro aspecto também, a questão da própria avaliação de reitores e presidentes pelos seus próprios pares. Então, se nós, enquanto docentes, somos e até somos avaliados pelos alunos, por que razão é que os nossos reitores, os nossos presidentes, não são? Obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora, não sei quem vai fazer a intervenção, a deputada Nilza de Sena, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o SNESUP. É um gosto tê-los na Comissão de Educação novamente. Temos tido a ocasião de debater esta matéria várias vezes, quer em reuniões com o grupo parlamentar, quer mesmo em sede desta comissão, e, portanto, o tema não é novo. Eu diria que eu penso que todos temos uma preocupação de garantir as melhores condições, quer para os nossos docentes que estão a trabalhar, quer também para as nossas instituições que os acolhem. A primeira nota que eu queria deixar sobre este tema é que o PSD defendeu no seu programa de governo, e defendeu sempre, mas também particularmente neste último programa, a generalização do acesso ao ensino superior. E eu acho que esta é uma matéria que não está desvinculada ou não está arredada da discussão que estamos aqui a ter em causa. Porque, em primeiro lugar, isso permitiria não só a entrada de mais alunos, mas permitiria também uma adaptação das universidades e dos institutos e dos politécnicos às novas exigências do mercado, por um lado, à inovação, por outro, à abertura, de facto, de novas ofertas, ou de um corpo de nova oferta formativa, que eu acho que também é muito importante nas instituições de ensino superior. Essa nova abertura à inovação e a nova oferta formativa permitirá naturalmente a contratação de outros profissionais que venham suprir essas mesmas necessidades. Nós hoje sabemos que as universidades e os politécnicos também devem adaptar-se é uma aprendizagem que os faz ao longo da vida e que essa orientação para uma oferta formativa que acompanha o ciclo de vida, e é um ciclo de vida que é estudantil até mais tarde, deve também fazer prevalecer a entrada de novos profissionais na carreira. E, portanto, temos este ponto de vista que é de abertura neste quadro de adaptação que as instituições de ensino superior devem fazer ao mercado e a estas novas realidades. É verdade que, e tenho lido muitas das informações que a SNESUP tem fornecido e até muitas notícias têm vindo a público, que no ensino básico e secundário houve uma orientação no sentido da vinculação definitiva de alguns professores que não estivessem com contratos a prazo e que essa orientação não foi a mesma que foi seguida nas instituições de ensino superior. Nós não podemos, sob este ponto de vista, e talvez aqui estejamos face a uma divergência relativamente àquilo que é a proposta da SNESUB, nós não podemos querer garantir a autonomia das instituições de ensino superior e depois não assumir essa autonomia quando se trata de matéria contratual. E, portanto, o que é que eu diria sobre este ponto? É verdade, e aí concordamos, que nós precisamos de rejuvenescer o corpo docente das nossas instituições, quer no Politécnico, quer na Universidade. É notório que, efetivamente, a média de etária, inclusivamente, dos professores auxiliares hoje, é altíssima, e, portanto... peço perdão, vou terminar. E, portanto, essa é uma necessidade que importa, de facto, considerar. No entanto... o Estado não contrata profissionais para o ensino superior porque eles têm autonomia. E este é que é o ponto em que nós divergimos. É verdade que é preciso fazer esse ajustamento, é verdade que esse rejuvenescimento é necessário. É importante que estas instituições, quer do ensino superior politécnico, quer das universidades, devem ter a abertura necessária para suprir estas necessidades de renovação. Não esquecendo que o governo anterior, por exemplo, desbloqueou sempre em sede de orçamento de Estado aquilo que era conhecido como artigo 56 e, portanto, permitiu essa contratação, mas as instituições têm também de conseguir ser sensíveis às necessidades que, claras, estão apontadas e que, cujo caminho a SNESUB também tem vindo a seguir. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estimados professores do Sindicato Nacional de Ensino Superior, obrigado pela vinda e pela exposição do problema, que aliás depois contemplou também alguns problemas que não são exatamente a questão da precariedade, mas para os quais tomamos nota também. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, não é possível resolver nenhum destes problemas que não são, de facto, problemas novos e que são problemas que resultam da própria expansão e desenvolvimento do ensino superior em Portugal. Não são problemas de um sistema que definha, são problemas de um sistema que se expande, e ainda bem que se expande, mas que tem que crescer harmoniosamente. Mas dizer que, de facto, só podemos enfrentar estes problemas no quadro de uma perspectiva de crescente e contínua necessidade de aumento das qualificações. Não é possível resolver este tipo de problemas com discursos como têm sido feitos em anos anteriores, em que se pretende vender a ideia de que há qualificações a mais e que já estamos a desperdiçar a qualificação. Portanto, tentar conciliar uma preocupação pelos problemas do rejuvenescimento e combate à precariedade com discursos assentes na ideia de que há qualificações a mais no país, isso não é possível. E, portanto, é deste ponto que partimos. O país não tem qualificações a mais, o país continua a ter necessidade de aumentar as suas qualificações de nível superior e é nesse contexto que o sistema pode encontrar respostas para os problemas de crescimento que realmente tem. Um dos problemas de crescimento que o sistema tem a ver, de facto, com a precariedade e tem a ver com a necessidade de o sistema não se fechar e, portanto, continuar a permitir a entrada de sangue novo no sistema. São dois problemas que não podem ser encarados separadamente um do outro, porque resolver o problema da precariedade pode não ser exatamente e diretamente compatível com o problema do rejuvenescimento e, portanto, temos de encontrar soluções que sejam soluções para os dois problemas, para aqueles que já estão no sistema e que têm contribuído para o sistema de forma continuada e permanente e que mesmo assim continuam em situações de precariedade e ao mesmo tempo permitir que o sistema seja capaz de abrir. O Partido Socialista, no seu programa eleitoral primeiro e no programa de governo a seguir, reconhece que este é um problema. Nunca dissemos é que fosse um problema fácil de resolver, nem que fosse um problema que se resolvesse imediatamente. Mas é no quadro do reforço do sistema, é no quadro da amplificação que continua a ser necessária da qualificação dos portugueses que este problema pode ser, que este problema pode ser resolvido. No que diz respeito a esta necessidade, o sistema só pode responder diversificando-se. Diversificando-se, ou seja, contando com todas as suas forças, que são forças, contando com todas as suas forças, que são forças que vêm de diferentes enquadramentos institucionais, diferentes tipologias institucionais, contando com todas, não descartando nenhuma. Não descartando nenhum dos fatores institucionais que podem ajudar a resolver o problema. A figura da raposa dentro do galinheiro, com toda a franqueza, parece uma figura particularmente infeliz quando tentamos fazer esta perspectiva de reforço institucional e de empoderamento institucional contando com todos. E, portanto, para dizer que a preocupação que o Sindicato Nacional do Ensino Superior nos traz é uma preocupação que conhecemos, que reconhecemos, que sabemos que não se resolve de um dia para o outro, que estamos empenhados em resolver de forma estruturada, ou seja, é com a expansão do investimento em qualificações que esse problema pode ser resolvido, e é dando atenção ao facto, como disseram, e nisso estamos completamente de acordo, que não são trabalhadores precários que podem dar o melhor do seu esforço ao engrandecimento das qualificações dos portugueses. É nesse sentido que estamos a trabalhar. Certamente não prometeremos, hoje é quarta, certamente não prometeremos para quinta-feira ou para sexta-feira a resolução do problema, mas é nesse sentido que estamos a trabalhar e, portanto, agradecemos a chamada de atenção, mais uma vez, que nos foi feita para esse programa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, também agradecer a vinda do SNES-UP cá. Já reunimos também algumas vezes. Há algumas questões que o Bloco de Esquerda, como sabem, já tem vindo a tratar aqui no Parlamento, parte delas até hoje sem grande conhecimento de aprovação. A verdade é que eu acho que também para problemas sérios são necessárias soluções sérias e nem tudo é uma nebulosa onde ninguém se consiga entender. E, portanto, eu acho que há uma série de medidas que podem ser tomadas para resolver parte dos problemas de precariedade que hoje a classe docente e investigadora vive no ensino superior em Portugal. E eu acho que parte delas, ainda que não sejam milagrosas, podem chegar a algumas soluções que nos parecem que a médio prazo sejam possíveis. Mas antes de falar delas, queria apenas dizer, e até porque hoje vamos ter um debate sobre ciência aqui exatamente na Assembleia da República, agendamento do Partido Socialista, que é importante nós fazermos uma visita também ao que foram os últimos 4 anos, e não só, mas principalmente aos últimos 4 anos no que toca ao flagelo crescente da precariedade na classe docente. Em relação ao problema dos docentes convidados, parece-nos a nós, e que ainda que haja um debate jurídico, né, sobre essa matéria, que o cumprimento da norma 70/99 da CE parece-me a melhor solução, ou seja, a ideia de que se há uma instituição de ensino superior, seja universidade ou politécnico, que todos os anos ou todos os semestres contrata o mesmo professor para uma disciplina que já sabe que vai ter nos anos seguintes, porque faz parte do seu plano curricular, que sabe que precisa desse docente, não há razão nenhuma para que ele não tenha um contrato de trabalho. E, portanto, eu acho que aqui as coisas são claras como a água. Não temos de ter grandes leituras muito imaginativas sobre o problema. E, portanto, eu acho que grande parte dos problemas que hoje se vive no ensino superior está exatamente ligado ao não cumprimento desta norma. É verdade que houve problemas concursais e etc., mas nada que a lei e um bom enquadramento não resolvam. Depois, em relação também ao regime transitório, que foi um problema que que o SNESUP também já tinha colocado. Amanhã serão discutidos uma série de diplomas aqui na Assembleia da República que visam, digamos assim, esse alargamento, ou seja, resolver problemas de 200 ou 300 docentes que acabaram por não ter possibilidades de fazer o seu doutoramento e por isso estavam numa situação ainda mais precária, porque poderiam mesmo perder o emprego ao fim do período do regime transitório. Mas eu acho que o importante hoje também é nós termos a capacidade de fazer uma leitura do que significa o modelo fundacional, rapidamente. Eu acho que essa é que é a questão que eu vos queria colocar. É verdade que é importante que as faculdades, as universidades, os politécnicos tenham essa autonomia. Também é verdade que isso não pode significar uma desresponsabilização completa do Estado e do Ministério do Ensino Superior, da Ciência e Tecnologia, no que toca às suas responsabilidades contratuais, com a classe docente, etc. Portanto, a nossa grande crítica que fazemos a este tipo de modelo fundacional é exatamente essa. É que desresponsabiliza o Estado. Aliás, a prova disso é mesmo a intervenção da senhora deputada do PSD aqui, que é, pois nós até concordamos com os contratos, mas agora, como passamos isto para modelo fundacional, já não temos nada a ver com isso. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu passava agora a palavra, não sei quem vai fazer a intervenção, Ana Rita Bessa, deputada Ana Rita Bessa.
Bom dia, cumprimento o SNESUP mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Sobre o tema da precariedade, quer da precariedade por via das renovações excessivas, quer por via dos professores convidados, quer por via do regime de transitoriedade, já aqui foi muito dito, que são conhecidas também as posições do CDS, já o que tem de a única coisa talvez que tenha de boa este assunto de ser trazido várias vezes é que nós mais ou menos já sabemos. Infelizmente parece que o jogo está bloqueado, mas pelo menos escusamos aqui de voltar a dizer a mesma coisa, sendo que de qualquer das formas, no que diz respeito àquilo que vai ser discutido amanhã quanto ao regime de transitoriedade, existe uma resolução da Assembleia da República, como sabem, que teve no final da legislatura passada a aprovação do PSD, CDS e PS e a abstenção do PCP e dos Verdes e do Bloco, e será a defesa dessa mesma resolução da Assembleia que nós faremos amanhã, nos princípios que ela contém, que para nós não se alteraram ainda. Portanto, a posição aí é clara. Eu gostaria de alargar um bocadinho a conversa, embora não esteja a sair deste tema, mas gostaria de alargar a conversa à atualidade que temos hoje em mãos e aos dados que temos hoje em mãos sobre o orçamento que ainda agora foi apresentado. Nenhum de nós teve ainda tempo, presumo eu, à exceção talvez do PS, mas de ter uma análise muito detalhada sobre todas as componentes e, portanto, também sobre o ensino superior e ciência. De qualquer das formas, há uma preocupação no texto do relatório que tem exatamente a ver com o rejuvenescimento e, portanto, com o tema da contratação. Existe uma medida concreta para esse fim, não é? Existe a possibilidade da contratação pelas instituições, através, sobretudo, de fundos próprios, recomenda-se que seja através de orçamentos próprios, embora seja imposto um limite, um teto, não é? Que tem a ver com o valor máximo dos últimos 3 anos. Considerando os cortes, não é? Portanto, como os cortes agora vão ser repostos, a minha pergunta, não sei se tiveram tempo de fazer já esta análise, mas e uma vez que vamos ter esta discussão à tarde, eu gostaria de recolher o vosso feedback, o que é que imaginam, qual é a vossa expectativa depois de repostos os cortes, qual vai ser a margem, dado este teto, efetiva para a contratação e para um rejuvenescimento? Portanto, não discutindo a bondade do princípio, pergunto se têm já alguma noção do que é a efetiva concretização que aqui se abre espaço para o rejuvenescimento. Isso é a primeira. A segunda seria perceber se outra coisa que é explicitada no documento orçamental é que há um acréscimo de verba, há uma versus 2015, pois, enfim, há uma arrumação para que se chegue a esse valor de aumento, e é essa arrumação que me interessa discutir convosco. Na vossa opinião, o aumento nominal que existe cumpre as necessidades de funcionamento regular das instituições, sim ou não? Pronto, obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, eu passava agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, penso eu, que vai fazer a próxima intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o SNESUP, agradecer os vossos contributos, as vossas reflexões, aliás, sempre, não só neste momento, mas ao longo dos diversos momentos e dos trabalhos do Parlamento, sempre também importantes, quer para os profissionais que representam, quer para os eleitos na Assembleia da República. Sobre as, tentando ser breve e sobre as questões que aqui nos trouxeram em concreto, o PCP, que aliás, juntamente com outros partidos nesta Assembleia da República, esteve na origem da própria existência do regime transitório, porque, como todos sabemos e nos lembramos, o PS na altura, se dependesse de Mariano Gago, provavelmente não tinha sequer existido qualquer possibilidade de ingresso na carreira. Essa luta trouxe-nos até aqui, não foi suficiente, iremos continuar. E, como sabem, enfim, o PCP defendia e defende, e defendeu na altura, e enfim, por questão de princípio continuaria a defender, que os professores que obtivessem o grau de doutor e aqueles que já tinham anos de serviço suficiente deviam automaticamente passar a integrar os quadros das instituições, nomeadamente obtendo nomeação definitiva, portanto ténior, apesar de não ser esse o entendimento dos sucessivos responsáveis, quer no Parlamento, quer nos Ministérios da Ciência, sobre o trabalho docente e de investigação, porque acham que a ténior, enfim, que prejudica a dedicação. Já ouvimos isso nesta casa, já ouvimos a senhora deputada Nilza de Sena dizer isso, já ouvimos no passado outros responsáveis do Ministério dizer isso, que entendem que, enfim, o vínculo demasiado estável prejudica o rendimento do profissional. Nós temos exatamente a perspectiva inversa, e entendemos que a estabilização do vínculo e em simultâneo com a alteração da política que determina as regras do financiamento são essenciais para aumentar o rendimento e o potencial científico e tecnológico do país. Portanto, da nossa parte, o regime transitório iremos propor apresentar a proposta que conhecem. A proposta que o CDS agora diz que vai defender já foi aprovada na Assembleia da República em junho de 2015 e é muito curiosamente quase igual à que o PS vai apresentar agora para discutir amanhã. Portanto, na verdade, o Partido Socialista está a apresentar um projeto de resolução que corresponde a uma resolução da Assembleia do ano passado e que não resolveu. Esse é que é o problema. Nós... Sim. Eu disse a data. Portanto, o problema aqui não é serem iguais, o problema é que não resolveu na altura e não nos parece conter as linhas suficientes para resolver. Enfim, é uma questão que depois também depende da boa vontade do Governo em todos os casos, porque são projetos de resolução. Sobre as questões que colocam quanto à precariedade nas outras carreiras, além das de docência, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, apresentaremos, julgo que hoje mesmo, novamente uma proposta para a revogação do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica e a sua substituição por um Estatuto do Pessoal de Investigação Científica em Formação, portanto que seja uma antecâmara da carreira de investigação, mas enquanto a carreira de investigação continuar com portas fechadas, o congelamento nas carreiras, podemos falar de rejuvenescimento, de fluxo geracional do conhecimento, podemos falar do que quisermos, mas quer os laboratórios de Estado, quer as instituições de ensino superior, vão continuar muito aquém das necessidades. E pior, enquanto continuarmos a embandeirar em arco, dizendo que temos 7 investigadores por cada 1000, já dissemos que tínhamos 9, não é? Na altura de Mariano Gago tínhamos 9. Bastou rever os critérios estatísticos e baixámos 8 mil investigadores. Desapareceram do sistema de 2013 para 2014. Mas, termino, Sr. Presidente, enquanto podemos ter esses números de investigadores, mas enquanto não tivermos técnicos e operários, e enquanto não tivermos financiamento, porque o nosso financiamento está em cerca de 50 mil euros per capita de investigador, bem que podemos continuar a discutir estes problemas, mas isso não se resolverá. Termino só dizendo isto. A autonomia universitária e a autonomia das instituições de ensino superior tem sido entendida como giram os recursos humanos como entenderem e vão buscar dinheiro onde puderem. E da parte do PCP devia ser entendida como giram os recursos humanos com respeito e usem o dinheiro como quiserem. É muito diferente. O dinheiro devia ser o Estado a garantir às instituições e não as próprias instituições a encontrar os mecanismos mais criativos do mundo para encontrar o dinheiro e depois não terem para gerir os recursos humanos com respeito pelos seus direitos laborais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra de novo para as vossas respostas, comentários em relação àquilo que ouviram dos vários grupos parlamentares nesta parte final.
Muito obrigado. Gostava de começar por dizer que não está em causa quem contrata, mas como contrata. E aqui é uma questão de aplicação fundamental de uma diretiva comunitária que diz respeito a que, para necessidades permanentes, os vínculos devem ser estáveis. E essa é a matéria fundamental. Em relação ao comentário feito pelo Sr. Deputado Porfírio Silva acerca do Partido Socialista, nós não podemos brincar aqui. Nós temos centenas, se não milhares de pessoas que estão em suspense no dia de hoje em relação àquilo que se passa nesta audiência, que estarão também na sexta-feira em atenção àquilo que será a votação desta resolução na Assembleia da República. Portanto, esta resolução que tem a ver, eu não o interrompi, esta votação é importante para os docentes do ensino superior e ciência. O Partido Socialista tinha um compromisso com os docentes do ensino superior e ciência que estava na anterior legislatura em maio, em junho, num conjunto de propostas, o qual tem vindo a haver um trabalho contínuo com o Partido Socialista e, portanto, é fundamental que o Partido Socialista honre os seus compromissos em relação àquilo que são os docentes de ensino superior e ciência. Em relação a isto passa também sobre a questão do modelo fundacional, porque, de facto, a questão do não estar em causa quem contrata, mas como contrata, articula-se com o modelo fundacional. Aquilo que verificámos do modelo fundacional é que ele veio a colocar, de facto, mais problemas em relação à precariedade do sistema, mesmo em relação à questão do reforço de cargas horárias, etc., e que se torna um problema no país em relação à capacidade e atração de talento. Só com boas condições de trabalho é que nós conseguimos atrair talento, não é apenas uma questão de vencimentos, sendo que até os vencimentos são baixos. E isso leva-me à questão daquilo que é o Orçamento de Estado, porque, de facto, o Orçamento de Estado tem limitações. Neste momento, nós sabemos já que existem pelo menos 6 instituições que, com o Orçamento de Estado atual, irão ter dificuldades ao longo do ano de 2006. É uma matéria que acompanhamos com particular cuidado e verificámos também, e há aqui uma modificação que nós iremos pedir uma audiência específica, por isso não irei ocupar tempo nesta Comissão Parlamentar, iremos pedir uma audiência à Comissão Parlamentar que trata das matérias do Orçamento de Estado, em relação ao artigo 24, ao número 2 do artigo 24, em relação à contratação dos doutorados, porque se nós de facto queremos dar uma resposta que seja diferente em relação aos problemas do ensino superior e de ciência, e esse sinal é um sinal de estabilidade, o número 2 não pode ter contratos a termo, deve ter contratos por tempo indeterminado. Até porque aquilo que nós estamos a falar aqui é a renovação dos contratos de ciência. Nós tínhamos cerca de 800 a 1000 investigadores contratados de ciência, alguns dos quais estão contratados há 15 anos, portanto tratam-se de renovações de contratos que estariam aplicados ao abrigo da diretiva e, portanto, a serem renovados, devem ser renovados por tempo indeterminado. Isto tem a ver, de facto, com esse modelo. É aqui muito importante, e aí há que dar, de facto, o seu ao seu dono, e esse é o caminho que gostaríamos que o Partido Socialista recuperasse. Temos muito gosto em partilhar esta sala e gostava de transmitir, em particular, os cumprimentos do Censupo ao Presidente desta Comissão, ao professor e colega Alexandre Quintanilha. Temos muito gosto em articularmos com o Partido Socialista. É muito importante a questão do diálogo social, da concertação social que nós estamos a construir dentro do ensino superior. Tudo bem, podemos ouvir o CRU, podemos ouvir o CSISP, mas é óbvia a matéria da participação dos sindicatos em relação a esta matéria. E, portanto, sexta-feira, esta votação e esta discussão, e mais logo também a discussão das matérias de ciência em relação a estes 800 pessoas que estão contratadas pelo Programa Ciência, aos quais se juntam mais 1000 que estão em bolsas de pós-doutoramento. Portanto, nós temos de ter atenção em relação a todas estas pessoas, porque nos nossos inquéritos em relação à diretiva comunitária, de facto, eles correspondem a necessidades permanentes do sistema. Passo lá aos meus colegas.
Pois, eu acho que, de facto, houve aqui um conjunto de expectativas que foram criadas anteriormente e que parece-me que seria importante que elas não fossem defraudadas e que, de facto, continuássemos a trabalhar no sentido de permitir que, por um lado, as pessoas que estão no regime transitório, e elas estão no regime transitório não porque queiram, mas que muitas vezes as instituições não lhes deram condições para terminar os seus doutoramentos. Houve uma série de, por contingências várias, por falta de orçamento, por falta de docentes. O que é um facto é que os docentes, quer aqueles que estão no regime transitório, quer aqueles que não estão no regime transitório, há um aumento das cargas letivas nos últimos anos e, obviamente, que se torna-se particularmente difícil concluir doutoramentos, com doutoramentos, obviamente, que têm que ter um grau de exigência significativo, dando cargas horárias muito, muito elevadas, muito para além daquilo que está estatutariamente definido. Portanto, parece-me que é importante continuar e dar este sinal claro por parte deste novo ciclo que agora se inicia, que, de facto, os problemas podem ser resolvidos, por um lado. Por outro lado, parece-me que devemos ter atenção neste momento, só em programas DOCS e em programa Ciência, temos cerca de 2 mil pessoas. Portanto, sempre que nós fizermos medidas ou promovermos medidas que não incorporem estas pessoas, obviamente que estamos a falhar e não estamos a permitir que estas pessoas, mais uma vez, se continuem no sistema. Eu só apenas gostava de chamar a atenção, mais uma vez nesta casa, para o seguinte. Nós temos bolseiros que são bolseiros há 20 anos. Nós temos bolseiros que são bolseiros há 20 anos. Portanto, é importante que, de uma vez por todas, se resolva esta situação. Estava-me a lembrar de um caso concreto de uma colega nossa, por exemplo, no Isquetem, quer dizer, tem uma obra imensa, tem um conjunto de trabalhos imensos, mas é bolseira há 20 anos. E, portanto, ela é bolseira há 20 anos, não obstante de dar aulas, dirigir projetos, submeter projetos, etc, etc, etc. E horas a mais. Portanto, parece-me que é importante não esquecermos este sistema, este problema, a par de outros problemas que, a nível da ciência, nós temos que resolver, nomeadamente a questão da FCT, e passar a olhar para a FCT e para os modelos de financiamento da FCT também de uma outra maneira. E, de facto, é importante ir buscar verbas à União Europeia, mas, de facto, o Estado português não se pode sistematicamente desresponsabilizar e não pode sistematicamente não permitir que haja esse crescimento, nomeadamente com a injeção de verbas que são necessárias para que o sistema possa crescer de uma forma correta. Quer dizer alguma coisa, Maria João?
Sim, portanto, gostava de saudar o Sr. Deputado do PCP, porque acho que pôs o dedo na ferida quando falou na base do problema está uma grande falta de respeito pelos docentes do ensino superior. Portanto, de facto, é importante saber gerir os recursos humanos, coisa que não está a acontecer neste momento. Portanto, as instituições funcionam na base do gastar o menos possível e, portanto, contratar e usar o corpo docente de maneira mais, enfim, estou à procura de palavras menos... Exato, pronto, é isso, o mais flexíveis possível, e a flexibilidade sabe-se o que é que significa. Portanto, de facto, era importante resolver esse assunto, de uma vez por todas. O senhor deputado do PS diz que não é um problema que se resolva de um dia para o outro, o problema é que o problema existe há muitos anos, portanto, não estamos a falar em resolver de um dia para o outro, nem pouco mais ou menos. Acho que já houve mais que tempo para se pensar e para se agir. Finalmente, gostava de perguntar ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, quando fala na contratação de docentes convidados e contratar usando um contrato de trabalho, que tipo de contrato de trabalho é que se refere? Os senhores deputados não estão com atenção.
Não há resposta.
Não? Ah, pronto. Então, obrigada. Fica no ar.
Ok. Então, em relação à senhora deputada do PSD, eu queria lhe dizer que eu tenho colegas na escola que, nestas circunstâncias de vínculos mais precários, neste momento, em média, asseguram 18 horas, é despedida a investigação e por aí fora. Acho que alguns de nós já tivemos experiência no ensino superior, portanto, podemos pensar o que isso significa. Significa também que este semestre, por exemplo, o colega teve 20 horas, significa que houve uma colega que esteve a fazer o doutoramento e teve que pedir licença sem vencimento, já vai para 2 anos, acabou há 3 dias, portanto, significa isso. No que diz respeito ao Sr. Deputado do PS, quando diz o crescendo das qualificações, eu concordo plenamente com isso, mas como é que isso se faz no Politécnico de Castelo Branco, como é que isso se faz no Politécnico de Porto Alegre, na Universidade da Beira Interior, na Guarda, onde a população é aquela que é e não aquela que queremos que seja. No que diz respeito ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu concordo plenamente com isso. Necessidades permanentes são necessidades permanentes e diria que era para pôr um sublinhado nisso. A questão do regime transitório, sim, é isso, e foi isso também que os meus colegas aqui me pediram para vos dizer a vocês, porque eles também têm filhos, têm vidas, como todos nós temos, e amanhã eles não sabem. Portanto, regulamentar isso seria fundamental. Eu tenho aqui, dois colegas, um, como vos digo, no litoral, outro no interior, soluções diferentes para o mesmo problema. Como é que isto pode ser? Eles são os dois cidadãos, não é? E têm os dois o mesmo tempo de serviço como encarregados de trabalho. Têm mais mérito do que eu, porque começaram como encarregados de trabalho. No que diz respeito ao CDS, os fundos próprios, que fundos próprios, não é? Nós temos pouco dinheiro. O senhor deputado Miguel Tiago falava da revogação do Estatuto de Bolseiro, seria ótimo que assim fosse, porque pelos vistos poderia ser uma boa solução. Muito obrigado.
Obrigado pela vossa presença aqui, obrigado pelas palavras simpáticas que me dirigiu, mas sabe que estamos agora numa fase muito interessante de perturbação do sistema, portanto vamos ver o que isto dá. Para já, agradeço a vossa presença, espero que a gente se veja com mais frequência e regularmente para perceber também os vossos problemas.
Muito obrigado.